Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Está no ar mais um Baixada Notícias. Palmada atrapalha o desenvolvimento de crianças, segundo pesquisas nos Estados Unidos. Para debater o assunto, estamos com a psicóloga Alitea Cristina Basílio da Silva, a pedagoga Rogéria Cristina Gutierrez Medeiros e a dona de casa Antônia Maria Ferreira Cardoso. Alitea, você acredita que alguma palmadinha ajuda a educação das crianças?
Ajuda.
Ajuda?
Ajuda.
Mas assim, e que idade você acha que deve começar a umas palmadinhas?
Não que tenha que ser, em princípio, a palmada. Acho que tem que começar com um limite, né? Não que faça mal, nem que faça bem, né? Não que falar, de jeito nenhum, não devemos dar uma palmada. Até a gente costuma brincar e falar, um psicotapa não faz mal para nenhuma criança.
Entendi. E para você, Rogéria, você acha que ajuda na educação?
Eu acho que atrapalha um pouco, sabe, esse negócio da palmada, porque as crianças, elas chegam na escola, os pais hoje, eles não têm mais problema nenhum com o filho. Eles entregam a criança para a gente e a gente que tem que educar, né? Só que a criança, quando ela vem com palmadas, ela é uma criança mais agressiva, ela tem uma dificuldade de se expressar, ela faz, assim, as pinturas, tudo com cores escuras, preto, vermelho, muito carregado. E o que ela traz de casa, ela vai transferindo para um amiguinho. Então, qualquer coisa, ela vai e agride a criança.
Entendi. Então... E a senhora, dona Antônia?
Olha, as crianças... Eu criei minhas 5 filhas. Voltasse tudo atrás, eu gostaria... Tinha as 5 filhas novamente. Mas... Está muito rebelde. As crianças estão muito difíceis de ser educadas. Os professores, coitados dos professores.
Mas vocês acham que, assim, com um simples não, elas entendem algumas coisas? Com um simples não, você dizendo não, sendo dura, elas conseguem entender?
É questão Será? Que criar filho dá trabalho. Então, é questão que tem que ser desde pequenininho. Então, como as mães estão sempre trabalhando, deixando a mão de avó, aquela coisa... acaba deseducando, então quando ela escuta um não, ela se joga no chão, ela faz o escândalo e aí perde a paciência, aí que vem um tapa que não é na hora que deveria ser, talvez, né?
Uhum. E sendo assim, qual a melhor forma de educar, então?
Tem que estar sempre do lado da criança, né? Acompanhando e com paciência, que é o mais difícil. No dia a dia, as pessoas trabalham o dia inteiro. Chega à noite, você não está com paciência, nem com saco, né? De ter de escutar a criança. Você quer mais... Você quer tomar banho, comer e deixar ela com a televisão.
A criança, ela precisa de atenção, né? Como os pais passam, como ela falou, maioria do dia fora, o que acontece? As crianças, elas fazem de tudo para chamar atenção. Uma pirraça, até mesmo a vontade da mãe brigar com a criança, isso ela faz para que... Ah, me nota, eu tô aqui, ó. Tá, vocês estão me enxergando? Porque a criança, às vezes, sai de casa... praticamente dormindo, e o pai pega da escolinha dormindo a criança. Então, não tem contato nenhum com ela.
E às vezes eles acabam batendo por qualquer
Batendo por qualquer motivo. E às vezes a criança quer um pouco de atenção só, e é o que ela não tem. E o que acontece hoje em dia? É tudo muito fácil. O pai, para ele se livrar, ele compra um brinquedo, ele compra um computador, ele compra um videogame. Então, ele está deletando, assim, ele está saindo de circulação. A figura pai e figura mãe, sabe? A criança passa mais o tempo com o educador do que com os pais mesmo.
Mas hoje em dia a conversa, ela nem sempre resolve, né? Vamos combinar que hoje em dia está bem difícil educar filho. Muitos pais, eles não têm pulso firme. Nesse caso, será que uma puxada de orelha não resolve essa solução? Não soluciona o problema?
É porque talvez seja lá atrás, né, o problema. Quando pequeno tem que começar, né, com esse tal do não, né, de estar, começar nessa educação lá de pequenininho. Então, quando chega a criança com 7 anos, o não para ela não é nada. Uhum. Então, aí a opção que o pai tem ali, ou ela põe a criança de castigo, né, ou ela vai lá e vai bater na criança.
Mas será que castigo, chantagens e recompensas não acabam mimando mais essas
não,
crianças?
Não, com certeza. Chega até a traumatizar. Ela vive só em função disso. Ah, se você não fizer isso, você não tem videogame, aí começa a tirar as coisas da criança e fica aquela moeda de troca.
E comparando antigamente e agora, vai, há 40 anos atrás, como era a criação dos filhos e hoje em dia? Vocês apanharam quando eram crianças, né?
Eu apanhei.
Eu não. É isso que eu tô falando.
As minhas filhas sempre... Eu conversava com elas, colocava de castigo. Mas de vez em quando dava umas palmadinhas. Na hora que precisava, dava mesmo. E eu acho que é isso que está precisando agora. Porque as crianças estão muito mimadas, muito rebeldes. Precisa dos pais dar um...
Mas antigamente, as mulheres, as mães, elas não trabalhavam fora, como hoje. Elas tinham tempo para os seus filhos. Elas eram para eles, né?
Mas mesmo assim, será que a educação antigamente não era mais rígida? Sei lá, um respeito maior pelos pais. Porque hoje, assim, por pesquisas feitas, a gente viu que a maioria dos castigos, das palmadas, são dadas mais pelas mães até.
Mas o que está acontecendo agora é a falta de família. Então, não tem mais família. Então, cadê o respeito? Não tem ninguém senta mais numa mesa, todo mundo junto, para almoçar, para jantar, para conversar. O pai não conversa com a mãe, não dá atenção para o filho. Então, não tem mais... Antigamente, tinha estrutura família. Hoje, não. Hoje, é cada um por si, sabe? Às vezes, a criança vem até no mundo sem querer, né? Uhum. Porque os pais nem estavam planejando. Então, a estrutura família que tinha antigamente, o respeito que tinha pelos mais velhos, é completamente diferente hoje em dia.
E vocês acham que as crianças criadas pelos avós, elas geralmente não apanham? Então, elas são mais crianças sem limites do que as outras?
É, eu tenho até uma... Na minha casa acontece isso, né? A minha mãe... É a mãe do meu sobrinho. E, realmente, a minha mãe... Tudo que meu sobrinho faz está certo. Mas, é assim, ele sempre tendo aquele respeito. Não ganhando as coisas em troca. Olha, você vai fazer isso. Nada com chantagem. Mas que é bem diferente, é. A avó adoça mais a criança, né?
É. E também, eu acho que agora, atualmente, as mães estão tendo filhos muito mais novos. Eu acho que, será, não complica mais também na forma de criação? Porque, às vezes, que nem você falou, que muitos vêm de surpresa, muitas crianças vêm sem programação. E muitas vezes são de mães muito novas, que moram com os pais, essas coisas. Vocês acham que isso também atrapalha na educação?
Mas eu acho que mais pela falta da estrutura familiar. Porque, antigamente, as nossas avós ou bisavós casavam com 16, 17 anos. Só que elas casavam, tinha uma estrutura para aquilo, para criar os filhos. Hoje em dia, não. Elas... são adolescentes e continuam fazendo, saindo, se divertindo, e tem os filhos, né? Então, o filho é como se fosse uma boneca, né? A mãe cria a criança, aí a criança não obedece. Você vai lá e dá um tapa na criança, ou até chega a surrar a criança.
Tem idade certa para começar a bater e para parar de bater, no caso, para a criança entender por que tá apanhando?
Ela não tem como entender, ela nunca vai entender porque ela tá apanhando. Ela tá sempre errada, né? Não tem por que bater, é porque eu estou apanhando, né? Às vezes a criança nem sabe por que está apanhando. Tá sendo punida, né? Ela não entende. Mas os pequenininhos, por que estou apanhando?
E você, Rogéria, qual a maior dificuldade de cuidar dos filhos dos outros?
Olha, é o que eu falo. A escola hoje, ela virou um depósito, entendeu? Então, a criança, ela chega lá totalmente carente. O que acontece com a gente agora? A gente é professor e é educador e é pai, mãe, tudo. Dá atenção para a criança. Qual a dificuldade? É que a criança, às vezes, chega com tudo certo. Ela não tem um limite. Então, ela pode tudo, porque para o pai é cômodo. Ah, não, ele vai para a escola, ele faz aquilo que ele quer. E se você chama atenção na escola, eles ainda aparecem na escola para reclamar, né? É muito complicado. Mas como eu trabalho com educação infantil, é o que eu falo. Você começa a moldar com os pequenos. Então, eu já pego a criança assim... No comecinho, ela ainda não está totalmente moldada pelos pais. Então, eu consigo trabalhar com eles. Agora, eles são muito carentes, eles precisam muito de atenção, sabe? E por isso que eu falo que eu sou contra as palmadas, porque eu realmente não fui criada assim. Minha mãe sempre foi muito enérgica comigo, mas nunca foi de bater. E eu vejo pela escola, que não adianta nada. Eu chego, às vezes a criança vem chorando porque apanhou em casa, me dá um trabalho enorme a tarde toda, eu converso, trato com carinho, eles vão brincar, passa, sabe? Eles têm toda aquela segurança, falta uma segurança.
Isso. Em geral, qual é o perfil do estudante que sofre violência doméstica? Como a professora ou o professor pode perceber isso?
Olha, geralmente... Você nota, a criança agressiva é aquela que tem todo aquele histórico dentro de casa, né? Que ela passa por isso, sabe? É uma criança... E aquelas que necessitam mais da sua atenção. Essa criança, ela é mais comprometida. Ela faz de tudo para chamar a tua atenção. E é aquela criança que você se apega mais.
São meio que
carentes. E você consegue... Você consegue ela entra no começo do ano de um jeito, no final do ano, ela está completamente diferente.
Tem outro tipo também de agressividade, que não é só quando a criança recebe, quando ela também presencia. Isso. Vê o pai ou o padrasto batendo na mãe. Né? Então, ela acaba sendo... Ela presencia aquela situação. Então, isso também é muito complicado, porque também interfere no comportamento dentro de sala de aula também. E é bem complicado estar trabalhando... Porque você vê que a criança muda o comportamento, os maiores, né? Eu trabalho com os maiores dentro de sala de aula também, e você percebe... A criança se isola, né? Aquela coisa de não querer um calor, ela não tira o casaco, porque ela está marcada, né? Quando ela sofre agressão.
Mas eles ficam mais agressivos?
Com certeza.
Então, o simples fato do professor dar atenção pode agir, é uma situação que ele pode reverter a situação ou minimizar.
Ou ficar também atento, porque a criança, ela muda, né? Uma criança ativa está sempre, ela pode ficar no canto isolada, né?
A gente está acostumado com aquele aluno. Quando ele tem aquele aluno superativo, de repente essa criança, ela começa assim meio que minguar. A gente já presta atenção, está acontecendo alguma coisa. E aí que você vai chegando na criança, tentando fazer um levantamento... E aí a criança vai falando. E você já começa a notar porque é a reação da criança.
E como agir com crianças que são impassíveis?
É o que eu falo. Você tem que gostar muito daquilo que você faz. Eu acho que agora entra o profissional. A gente como profissional. Realmente, você tem que gostar muito da sua profissão. A gente entra sabendo que vai passar por tudo isso. E você tem sempre que trazer a criança, assim, tem que dar uma confiança. Você tem que trazer a criança perto de você. Aí você consegue, sim, trabalhar com ela.
Mas você acha que basta só você trabalhar a criança e não trabalhar os pais? Porque, se às vezes eles são agressivos por medidas do que eles acontecem em casa, às vezes acaba refletindo na escola, nos coleguinhas, até mesmo brincando com bonecas, essas coisas, o que eles passam em casa. Vocês acham que é só tratar as crianças ou deveria fazer um tratamento para os pais também?
Não, sim. Eu, pelo menos, trabalho na rede particular. Isso é bem mais fácil de acontecer. A gente tem um contato maior com os pais do que uma criança da rede pública. Né? Então, a gente tem aquele contato que diário, como eu falei, como eu trabalho com os pequenos, eu chego a ter o contato diário com os pais mesmo. É difícil aquele que vai embora de perua. Então, ali mesmo, eu já chego e já comento alguma coisa. Olha, tá, o andamento é isso, isso, isso. Agora, quando não dá, aí tem que entrar a direção.
Vamos para um intervalo breve e logo retornamos.
Se você trabalha em escritório com digitação em computador, tome alguns cuidados. Ficar muito tempo diante da tela pode causar tensão nos músculos dos olhos.
Faça alguns intervalos e fixe o olhar em algum objeto distante. Para evitar problemas na coluna, ajuste a cadeira de modo que os seus olhos fiquem na altura do visor e mantenha a postura correta.
Trabalhe com mais saúde.
O que eu tenho que falar? Estamos de volta com a psicóloga Alitea, a pedagoga Rogéria, que leciona no Colégio Ramos Lopes para crianças de até 5 anos, e a dona de casa, Antônia. Para vocês, assim, aqui no Brasil tem um projeto de lei em Goiás e no Rio Grande do Sul que acham que bater em filho, que já também é lei na Europa, e que a solução é implantar uma lei para não ter mais as palmadas, até palmadinhas na bunda, essas palmadas chamadas educativas, para que os pais não, para que não aconteça mais. Você acha que isso não deveria ser uma reeducação dos pais em vez de...
Sim, concordo, eu ia falar isso, até estava falando, eu ia falar isso. Primeiro, ter uma educação mesmo, né, com os pais, de maneira em geral, para depois pôr isso, que não adianta, vai acontecer casos que é complicado, né? Antes você queria se impor agora. Passou um dia desses na televisão, uma mãe citando a filha, batendo uma colega, não deixou ninguém separar a briga, né? Então, isso é grave, é gravíssimo. Você vai lá e a mãe está apoiando. Olha, bate mais, bate mais. Isso em rede, né, nacional. Então, antes de pôr em projeto de lei, mesmo que funcione fora, tem que educar aqui, né? Nossa realidade é outra, né? Começam a colocar leis e depois ninguém consegue manter.
Conforme estudo divulgado pelo Instituto de Prevenção e Desnutrição e Excepcionalidade, 12% de 908 mães entrevistadas pela entidade utilizam a violência, classificada como grave. Eles usam essa violência como método educativo com as crianças. Nessa definição estão as ações de sacudir, enganar, sufocar, queimar, espancar e até ameaçar o filho com revólver. Isso é sério, né? Em relação à violência não grave, a pesquisa revelou que 98,1% das mulheres dão palmadas nas nádegas, batem com objetos nas crianças. E a maior quantidade apresenta-se, a maior quantidade dos entrevistados batem, dão palmadas nos filhos e acham isso totalmente normal.
Desde que eu, essas palmas... Bom, eu, como eu falei desde o princípio, eu realmente não concordo. Porque tanto afeta o psicológico como o físico da criança, né? Porque dependendo da palmadinha, a palmadinha não dói. Mas pode bater na espinha, pode bater... Vai, tem mãe que bate no rosto, bate no ouvido. Onde pegar, pegou. E aí acontece um monte de deficiência na criança. E a parte psicológica também. Essa criança, ela se sente humilhada. Entendeu? Então, ela é lógico, um adulto batendo numa criança indefesa. Realmente é uma humilhação muito grande. Só que ela vai crescer. E dentro dela, ela está criando aquela revolta. Ela vai guardando. E ela, como adulto, ela vai soltar em outra pessoa, que talvez não tenha nada com isso, toda a revolta. E de criança, brincando com um amigo, ela solta aquela revolta em cima da criança também.
E depois de adulto, você acha que eles começam a refletir isso nos filhos deles?
Até antes dos filhos, desculpa. Até antes dos filhos mesmo, até com as próprias companheiras, né? Tem pesquisas que foram feitas que geralmente é mais até os homens que são mais agressivos do que as mulheres quando adultas. As mulheres reprimem e os homens expõem, né? Então, eles são agressivos com suas companheiras, devido tanto à violência que eles sofreram...
das mulheres.
Ou também com a violência que eles presenciaram também.
Isso.
Entendeu?
Antigamente, existia palmatórias nas escolas... E as professoras podiam bater nos alunos quando eles fizessem alguma coisa grave. E hoje não existe mais isso, né? Vocês acham que mudou muito o método de educação? Assim, os alunos mudaram muito, melhoraram ou pioraram?
Não, os alunos... Antigamente, eles eram coagidos, né? Eles tinham medo. Era aquela educação tradicional mesmo. Agora, não. Agora é bem mais aberto. Mas é... Não tem essa. Eles tinham medo, eles não tinham respeito pelo professor.
Mas se eles
tinham medo,
eles respeitavam, não era assim?
Mas é um respeito que você estava coagindo. Até mesmo, eles nem entendiam o que eles estavam aprendendo. Eles decoravam, eles levavam aquilo ali. Tanto porque eles podiam apanhar do professor como apanhar em casa. E a educação mesmo, nada.
E a senhora, dona Antônia?
Foi da minha época, do meu tempo, né? Eu tô com 64 anos... Na minha época, chegasse no colégio, não desse a tabuada, né? Palmatória. E chegava em casa também da minha mãe.
Quando você foi criar seus filhos, você queria que tivesse esse método?
Não,
ainda?
Já foi diferente. É que nem eu te falei, eu criei minhas filhas, eu dava castigo, tirava do que elas mais gostavam. Não tive problema com meus filhos. E hoje, eu acho muito, as crianças muito rebeldes, agressão. Eu acho, nossa, a gente vai na porta de um colégio, eu vou porque eu levo meu neto todos os dias no colégio. Eu fico agressão moral. Eu não suporto. Quando eu vejo aquelas crianças falando aqueles palavrão, eu me sinto muito porque na minha casa não uso.
E hoje há alguma regra nas escolas? A professora, ela pode pelo menos gritar com os alunos ou puni-los de uma forma mais severa?
Não.
O professor não pode mais falar nada. As pessoas que falam, eles batem. Estão muito agressivas, as crianças estão muito... Eu não sei o que vai acontecer.
Mas será que também, às vezes, essas agressões não seriam causadas pela violência psicológica, pela humilhação psicológica, pelas discussões familiares mesmo? Em vez da própria... da criança apanhar, elas não seriam agredidas psicologicamente? Ou não?
Assim, não entendi o que você...
Assim, em vez delas, assim, como se diz, às vezes elas apanham, mas será que não seria mais também essas expressões que eles têm atualmente, não seria mais por agressões psicológicas, por ofensas, humilhações que eles sofrem no dia a dia, ao invés de palmadas? Não sei, que às vezes os pais podem não bater, mas podem humilhar as crianças.
É. A reação das crianças? É o que eu falo, tudo é uma questão também de atenção, de carinho, né? Não é só a palmada que resolve, nem a humilhação. É uma sentar, conversar, mostrar. O que acontece é que eles não têm paciência para educar, eles não têm paciência para mostrar, sabe? Os pais, eles não têm mais. Hoje é tudo muito corrido, a vida é muito difícil, sabe? São horas e horas de trabalho. E chega em casa, é direto pro computador, é ver como estão as finanças e o filho ali. Então, eu acho que é muito importante a atenção, é o que eu falo. E a desestrutura familiar é o que acarreta tudo isso. Acho que a instituição família ainda é muito válido para essa educação. Já vem de casa, né?
Mas é que nem vocês estão falando da educação. Mas será que também os pais, muitas vezes por não ter... Que nem você trabalha em escola particular, mas às vezes esses pais... Essas crianças que estudam em escolas públicas, às vezes os pais também não tiveram uma estrutura familiar, então eles nem têm base para passar. Será que não seria melhor colocar um psicopedagogo, não sei, para conversar, para fazer uma reestruturação familiar também, algum projeto nas escolas também?
Mas é complicado. Dentro da escola, você, assim... Você pode até tentar colocar, entendeu? Mas, primeiramente, que se for coisa pública, eles não querem estar gastando com esse tipo de coisa. E também tem muita resistência dos próprios pais, que eles acham que estão criando os filhos de maneira correta. Se chegar e abordar um pai e falar que ele está fazendo de maneira errada, você está afrontando. Tanto numa escola particular quanto na escola pública. Então, você entra num outro critério, né? A gente até concorda, até mesmo quando você vê que tem criança sofrendo violência, tem todo, assim, um ritual, né, Rita? A burocracia para estar levando para um conselho tutelar tudo, porque isso é muito grave. Você tem que ter provas para você estar levando um pai para lá. Então, isso é muito complicado. Então,
você vai fazendo um levantamento na rede pública. É muito difícil, é uma papelada atrás da outra até você chegar. E na rede particular, se você tem uma deficiência com algum aluno, a coordenação chega para o pai e... Olha, o seu filho está com uma dificuldade, ele precisa passar por um psicólogo. Sabe o que o pai faz? Ele se ofende e tira a criança da escola. Aí, muitas vezes, numa rede particular, eles são obrigados a se coagir, a aceitar... aquilo que tá, levar a criança até o final do ano para não perder o aluno. É o que acontece também, muitas vezes.
Ou o pai leva no psicólogo uma, duas vezes, aí eu levei. Levou. Mas não fez o tratamento, entendeu?
Não fez o acompanhamento.
Não fez o acompanhamento lá. Então, eu levei.
Mas quando esses casos, assim, da escola, ou não sei, de alguém indicar um psicólogo, não seria melhor também os pais, todo mundo fazer uma...
Então, na realidade, quando a gente indica uma criança fazer terapia, é assim... Quem precisa, na realidade, seriam os pais. Reflete na criança. Mas é complicado o pai assumir que tem problema. Ou se chegar nessa conclusão. Esse é o problema mais complicado que nós temos. Hoje, na realidade clínica, é essa. Aí, quando a criança ela vai na terapia, ela está melhorando, ela em casa ela vai piorar. Porque vai mexer com quem está errado. Aí, o que vai acontecer? Os pais tiram a criança da terapia.
Entendi.
Entendeu? Porque aí ela começa a descobrir que quem está errado é a mãe, é o pai.
É complicado. Mais alguma pergunta?
Não.
Como se diz? Tem aquela fase da criança que ela quer mexer em tudo. Às vezes até coisa perigosa, como fogão, tomada, objetos cortantes. Será que um simples não, assim, ajuda? Ou tem que dar uma palmadinha na mão mesmo?
Não ajuda. E também você também tem que propiciar também em casa não ter também... evitar que a criança fique na cozinha, né? Aquela coisa mesmo que eles instruem detergentes, produtos de limpeza fora do alcance da criança,
tampar
remédio.
As tomadinhas, porque realmente tudo é curiosidade mesmo, mas você tem que saber trabalhar isso dentro da sua casa. Você tem que notar que eu não posso deixar um produto químico embaixo da pia, sendo que meu filho vai lá e pegar dentro de uma garrafa de Coca-Cola. Ele pode achar que é um refrigerante e vai tomar. Muitos casos disso acontece.
Então, vocês concordariam se cada pai, antes de ter um filho, se programasse melhor, estudasse sobre o assunto, lesse mais livros, como educar seus filhos antes de tê-los?
Com certeza.
Com certeza, concordo plenamente.
Quando nós vamos tomar um remédio, a gente não lê a bula? Que pó? Então, seria isso. Vamos ler a bula antes de ter o filho, né? Vamos planejar, vamos ver direitinho como criar.
Até para uma estrutura familiar melhor, né?
Sim.
Até também porque... Não sei, são duas pessoas diferentes, um casal seriam duas pessoas diferentes, criadas de maneira diferente. Seria bom os dois antes, eu acho, que se programarem tudo. Porque tem vários livros também, né? Agora, atualmente, tem vários livros.
Sim. Até quando o pai e a mãe também, às vezes, um fala não, outro fala sim, a criança fica, não sabe se ela obedece a mãe, se obedece o pai.
Não perde um pouco o respeito por um dos dois?
Sim.
Um fica sempre como bonzinho, mas não é que é bonzinho, ele não quer ter problema. Então, o que é mais fácil? Ele aceitar do que ele ter problema? Ah, sua mãe é que sabe. Então, a mãe fica sempre como o bicho papão, né? E o pai, como chega, ele nem sabe o que está acontecendo com o filho, ainda ele tira a autoridade da mãe. Porque a mãe, muitas vezes, hoje em dia, nem tanto. Mas, antigamente, como ela falou, a mãe ficava direto com o filho dentro de casa. Então, o pai só chegava à noite. Aí, chega... Ah, tá tudo bem, ele não quer nem saber. Então é mais fácil a mãe ficar como o bicho papão e o pai sempre como bonzinho.
Então nós pudemos concluir que as pesquisas apontam que, na teoria, a conversa é a melhor solução e as correções devem ficar apenas nos diálogos. Mas, na prática, percebe-se que as palmadas para educar algumas vezes são mais eficientes, mais para dar um susto no que do fato ferir as crianças. Nós agradecemos a presença da psicóloga Alitea.
Muito obrigada pela oportunidade.
Da pedagoga e professora Rogéria.
Estou
trocando todos os nomes. E da dona de casa Antônia. Vocês querem concluir alguma coisa? O Baixada Notícias fica por aqui. Boa noite e até a próxima onda.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.